Podcast Brasil apresenta
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Olá, bem-vindo a mais uma entrevista do canal podcastembrasil.com, sempre com gente interessante do mundo do marketing. E hoje o nosso assunto é marketing de relacionamento, ou usando um conceito mais novo, o Customer Relationship Management, ou CRM, famoso CRM. Eu estou aqui com o Júlio Quaglia, que é diretor da Spirit Comunicação. A Spirit é uma agência de relacionamento, promoções e eventos. Tudo bom, Júlio?
Tudo bem.
Júlio, vamos começar explicando assim, nesse mundo dos conceitos, que às vezes até eu me confundo e também para os ouvintes se esclarecerem um pouco mais. A gente tem tanto conceito nesse mundo do marketing, tem o database marketing, tem o marketing direto, o marketing de relacionamento, o endomarketing, e agora esse conceito mais recente, que é o CRM, que de certa forma integra todas essas ferramentas, né? Uma estratégia que integra tudo isso. Explica para a gente então o que é o CRM, o que são esses conceitos para o ouvinte entender um pouco mais.
Vamos lá. Primeiro, como conceito, o CRM é muito novo, uhum. Sim. Só que, na verdade, ele já é utilizado há algum tempo, tá? Sim. Então,
Só foi dado esse nome para ele.
Esse nome para ele, tá? Então, acho que é muito importante a gente entender CRM como uma estratégia de negócio e não como uma ferramenta, tá? Então, muitas empresas utilizam o termo CRM como software, como estratégia de comunicação. E CRM é muito mais do que isso. CRM é realmente uma estratégia de negócio, tá? Costumo falar que é uma estratégia totalmente onde a empresa tem que voltar os seus processos para o cliente. Ela tem que estar voltando a sua estratégia de comunicação, de processos para o cliente, tá? E a frase que eu uso muito é: a gente tem que conhecer o cliente e agregar valor em cada experiência que ele tenha com a marca. Então não adianta ter um produto muito bom, eu ter um processo muito bom interno, só que no relacionamento com o cliente eu não consigo transmitir isso, não consigo fazer com que o cliente perceba isso. A ideia do CRM é estar agregando valor em cada experiência que esse cliente, que esse consumidor final tenha com a minha marca, tenha com o meu produto, com o meu serviço.
E essas experiências envolvem então essas ferramentas do qual a gente citou aqui na pergunta, né?
E essas ferramentas, e o que você falou de database marketing, de marketing de relacionamento, marketing direto, são ferramentas que a gente vai estar utilizando nessa estratégia de CRM. E até para falar, eu estava falando que é um termo antigo, o melhor exemplo de CRM que a gente tem, se eu for falar um benchmark assim, eu falo que é a padaria do seu José. Sim. De antigamente. Você chegava lá, ele sabia que você, o seu nome,
sabia que era o pãozinho de semana, como é que era o pãozinho.
Exatamente. Que você, às terças-feiras, ia um pouco mais tarde porque tinha algum compromisso, mas o pãozinho tinha que ser aquele.
É saber conhecer mesmo a necessidade de cada cliente, não enxergar só como dentro de um universo, mas assim, saber enxergar cada pessoa.
Cada pessoa, exatamente.
E como que você falou então que as empresas não têm então tido essa visão, né? Não têm utilizado como ferramenta de negócio e só vêm apenas como mais um software, uma coisa mais commodity. O que vocês têm feito para mudar essa mentalidade, vocês, a Spirit?
Tá, vamos lá. Eu tô há 15 anos nesse mercado, tá? Na Spirit há um ano. E o que a gente está fazendo é para uma empresa implementar CRM, a gente tem que inicialmente desenvolver uma mudança de cultura muito forte interna na empresa, tá? Então, já que a gente falou que é uma estratégia de negócio, não adianta.
Tem que começar dentro, né?
Tem que começar de dentro.
Para depois levar isso para fora.
Exatamente. Né? Então, a gente tem um trabalho de endomarketing anterior. Esse trabalho de endomarketing visa estar aculturando, estar desenvolvendo a cultura de CRM internamente na empresa. Por que isso? Porque os funcionários, os colaboradores da empresa, sabendo que tem que agregar valor em cada experiência que ele tiver com o cliente, ou que ele, em cada interação que ele tem com o cliente, é essa forma que essa estratégia vai estar sendo implementada. Então a gente começa interno e depois essa mudança interna vai estar mudando os processos da empresa, e aí sim, ferramentas, tecnologia, comunicação. Essas mudanças de processo é que vão gerar uma percepção diferente do cliente, e essa percepção diferente é que vai me gerar objetivos financeiros, né, que vai me dar os resultados.
Então, como você falou, né, esse conhecimento melhor, né, da agência com o cliente, é possível para a agência criar valor em cada experiência, né, do cliente com a marca, né? Com que necessidades ou demandas os clientes têm buscado desenvolver o CRM?
Tá, então, assim, a principal necessidade dos clientes que procuram a gente os nossos clientes nos procuram para ter uma visão 360 graus dos clientes, dos consumidores finais deles, tá? Esse é o objetivo principal. Então, Isso é muito, e até falando daquelas ferramentas anteriores, isso é muito database marketing. Então a gente tem que ter ferramentas de database marketing para entender, conhecer, estar tendo essa visão.
Como que você consegue fazer isso de uma forma que não seja tão agressiva, assim, retirar dados das pessoas, não utilizando só aquele velho batido telemarketing, que cada vez mais as pessoas têm criado aversões assim, a isso? Tá. Como conseguir isso de uma forma mais sutil?
Na verdade, o cliente não precisa necessariamente saber que ele está te passando os dados para que você estude. E isso eu não estou indo contra código de ética nenhum. Tá? A gente fala que para conhecer mesmo o cliente, o dado mais importante que você precisa são os dados comportamentais e transacionais desse cliente. E esses dados ele já te dá sem você ter que pedir uma autorização para ele. Olha, eu posso utilizar esse dado que você está comprando?
É uma leitura que você faz de algumas atitudes.
Exatamente. Né? O que acaba acontecendo é a gente utiliza dados que de alguma forma já existem no processo normal da empresa, só que não estão sendo utilizados da melhor forma. Tá? Esse é o primeiro passo. Então, esse database marketing, tratar esses dados, tratar os dados, limpar esses dados, consistir, talvez enriquecer os dados. Então, no que você falou de como está captando o dado sem invadir, é muito importante. Se você precisar do consumidor final para estar perguntando alguma coisa, é importante, então, aquela regra, conhecer o cliente e agregar valor em cada experiência que ele tenha com a marca.
Certo.
Você tem que captar o dado, mas nessa experiência de captação, você tem que, de alguma forma, estar agregando valor, assim, de alguma forma estar oferecendo uma contrapartida para ele. Nem que o dado seja, olha, eu vou pegar seu dado porque eu preciso te conhecer melhor e te conhecendo melhor eu vou conseguir ter uma oferta, ter um serviço mais qualificado, mais personalizado para você.
E esse processo de conhecer o cliente, ele é muito mais um filme do que uma foto, porque você tem que estar sempre acompanhando isso, né? Porque o cliente vai mudar, as necessidades dele vão mudar de acordo com inúmeros fatores, é um emprego, é casou, né? Necessidades. Então, como acompanhar isso? Como não simplesmente ter dados, simplesmente baixar uma ficha e aquilo ali, porque você sabe que aquilo vai sempre mudar. E mais importante do que saber o currículo da pessoa é saber as necessidades dela naquele momento, é a sincronicidade com esse cliente, né? Menos do que saber informações técnicas, né? Ficha técnica.
É perfeito isso. A gente tem. É muito um filme mesmo, porque todo esse conceito seria muito fácil se os clientes fossem iguais, se eles reagissem às ações da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma solicitação. Então, como fazer isso? A gente tem que criar processos contínuos de estar captando todo e qualquer dado que vá me gerar informação relevante para minhas ações de relacionamento, para minhas ações de marketing de relacionamento, nessas interações com o cliente. A gente tem que estar monitorando cada comportamento, cada interação, cada transação desse cliente, desse prospect, desse suspect, que é isso que vai me gerar a informação, que vai me gerar o conhecimento sobre esse cliente. Aplicando isso na prática, a ideia é, como eu falei, você não precisa perguntar para o cliente, mas uma vez que ele... Eu tenho que pegar o exemplo de uma loja, que acho que é um muito simples. Alguns dados que você normalmente... hoje em dia, deixa passar, então o fato dele ter ido na sua loja, verificado o preço de um produto e ter ido embora, e que hoje isso está na cabeça do vendedor, fica na cabeça do vendedor que te atendeu, ou fica no caderninho de algum representante, no caso de empresa que tem representante, isso não é informado para o banco de dados da empresa. E sem esse dado, a gente não consegue conhecer ele
profundamente. O database do vendedor lá, que é o caderninho caótico com as anotações, às vezes é mais eficiente do que o software de última geração que a empresa tem.
Muitas vezes é mais eficiente. Mas por quê? Porque não existe um processo de transferir esse conhecimento, esse dado que foi captado de acordo com o comportamento, com uma atitude, com uma interação do cliente, para um banco de dados consolidado. Tá? Então, a forma de estar seguindo é você não precisa... Não vamos reinventar a roda, mas os dados já existem. A gente tem que criar processos para capturar esses dados,
Está antenado com isso, você também acerta a sensibilidade também.
Exatamente.
E as empresas, principalmente as grandes empresas, elas ainda veem essas ações de CRM ainda como uma coisa muito below the line, ou está começando a mudar? Elas estão, até pelo próprio budget, às vezes de marketing cada vez mais apertado, elas precisando de mais retorno com menos investimento, está fazendo elas voltarem mais o olhar para esse tipo de ação e também integrar isso com ações mais macro de marketing, né? grandes campanhas, ações abrangentes?
Sim, então hoje as empresas, esse conceito está evoluindo muito, tá? Então nos últimos 2 anos principalmente, a gente teve uma evolução muito grande das empresas estarem buscando esse tipo de serviço, tá? E também das próprias agências de publicidade estarem integrando estratégias de CRM às suas campanhas, às suas estratégias. Por quê? Como você falou, os orçamentos de marketing são cada vez menores.
Então, como que ela atinge esse cliente de uma forma mais eficiente,
Mais eficaz, mais personalizada. Uhum. E tem um ponto principal que é, no CRM a gente consegue medir o resultado. Então, a gente sabe o que cada cliente está trazendo de retorno para a minha empresa, onde eu posso investir, como direcionar meus investimentos.
Essa mensuração é muito mais precisa, né, do que em campanhas de grande mídia, né?
Muito mais precisa do que numa campanha de mídia de massa. É só importante dizer que isso não quer dizer que o CRM vai substituir a mídia tradicional. A gente tem que trabalhar muito em conjunto. Então, cada uma no seu papel. Então, a gente tem que... O que não pode acontecer é a estratégia de comunicação de massa ir para um caminho e a estratégia de CRM ir para um outro lado. A gente tem que estar integrando essas ações, integrando essas estratégias para que a empresa tenha mais resultado com o mesmo orçamento, com o mesmo budget. Tá? Essa ideia. Então... O CRM não vai tirar a budget da comunicação tradicional. A soma dos dois vai ser maior do que trabalhar de forma separada.
Tá certo. E, Júlio, vamos falar agora um pouco sobre as empresas que têm investido mais em CRM. Você tem alguns cases interessantes para contar para os nossos ouvintes?
Vamos lá. Os casos que a gente está trabalhando hoje e na Spirit, a gente tem, por exemplo, um caso da Intellig, tá? Que está muito ligado com o público de internet. Então, é um programa de relacionamento onde o usuário da Intellig Web, do provedor de acesso da Intellig, quanto mais ele utiliza o provedor de acesso deles, ele ganha uma pontuação. Daí você pode perguntar, pô, mas isso é um programa de incentivo, né? Sim, é um...
Utiliza ferramentas desse programa. Até porque vocês, a Spirit, ela é mais focada em marketing incentivo. Vocês estão começando a desenvolver essa área de CRM mais recentemente.
A Spirit nasceu como uma agência de incentivos, né? Como marketing incentivos. E o que a gente está fazendo é agregando conceitos de relacionamento de CRM ao marketing incentivo. Então, no caso da Intellig, não é suficiente só recompensar o usuário final da Intellig, para que ele acesse a internet e via o provedor de acesso Intellig Web. A ideia é estar utilizando o incentivo como um dos pontos de contato que ele tem com a marca e estar se relacionando constantemente com ele. E a gente, voltando ao que a gente falou, se relacionando constantemente de forma personalizada, relevante. A gente tem lá a média de acesso no Intellig Web é muito mais alta por ser um provedor gratuito e que premia do que a média de 17, 18 horas de navegação mensal do internauta brasileiro. Então, assim, já que ele fica mais tempo comigo, eu tenho que, nesse tempo que ele fica comigo, tá sabendo o que ele está fazendo, sabendo quem ele é, conhecendo o cliente, tendo a visão 360 desse cliente e interagindo com ele nos momentos certos, com a mídia certa, com a oferta certa, né, para aquele momento, para aquele cliente. E com isso, ele vai perceber a minha marca. Não só como a Intellig Web é o provedor de acesso que me dá uma premiação, mas é o provedor de acesso que eu me relaciono, que eu tenho mais afinidade, que me conhece melhor e, consequentemente, me oferece as melhores soluções. Um outro caso que a gente tem é um caso de Telefônica, que também vai muito no mesmo sentido, mas no sentido de juntar incentivos, agregar ao incentivo conceitos de CRM, de relacionamento, só que isso é para o público interno, tá? Então, com Telefônica, a gente está fazendo uma campanha nos mesmos moldes com 25 mil operadores de telemarketing da Telefônica. Então, são os operadores que estão vendendo Speed, Detecta, outros serviços ou lá, outra linha, linhas extras da Telefônica. E como que funcionava esse programa anteriormente, antes da gente entrar? Esses operadores eram medidos por vendas, por performance, e quanto mais eles vendiam, eles ganhavam uma premiação X. Com a entrada do CRM, do relacionamento nesse projeto, a gente passou a ter um portal de relacionamento com esse público, onde, por acaso, ele ganha um prêmio. Só que, além do prêmio, a gente tem vários relacionamentos com eles. Então, a gente tem, primeiro, um portal, onde ele troca informações, onde, nesse portal, ele consegue se capacitar para exercer a função dele como operador da melhor forma. Ele tem aquelas viagens de capacitação também. A gente levou para um grupo para Bonito, por exemplo, uhum. que vale como premiação, mas vale muito para, durante a viagem, estar criando situações onde vão agregar valor para a experiência profissional dele.
Nesse caso, vocês usaram bastante expertise de vocês do marketing de incentivo,
do marketing de incentivo, de trabalhar
com o público interno da empresa. Né?
O CRM fez o que com a campanha? Enquanto as campanhas de incentivo tinham um final determinado, agregando conceitos de CRM numa campanha de incentivo, a gente consegue deixar esse relacionamento contínuo. Então, a pessoa não está preocupada, 31 de dezembro acaba, eu bato minha meta, pego o meu prêmio e vou embora. Não, esse relacionamento é contínuo. Então, a gente vai estar aproveitando os dados, as informações que a gente captou durante um ano, foi o próprio relacionamento, para estar tendo uma continuidade no relacionamento para a campanha de 2006.
Também está sempre mudando a campanha e alterando conforme o...
Conforme o comportamento, a estratégia da própria empresa, tá?
É, Júlio, vamos falar agora assim, para quem quer se informar mais, saber mais sobre CRM, quem que são os grandes gurus hoje desse conceito?
Tem o Don Peppers e Martha Rogers, que são os criadores do conceito uhum. de CRM, que tem os livros da Peppers e Rogers, são muito aconselhável para quem quiser se aprofundar nos conceitos de CRM.
Quais são os livros? Assim,
mas... One to One, CRM mesmo, tá? E tem outros títulos do Don Peppers e da Martha Rogers que falam sobre CRM. Eles são os gurus do conceito de CRM. Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o David Shepard, que o livro dele é o Novo Marketing de Relacionamento, que ele não fala especificamente da estratégia de negócio CRM, mas ele fala muito das ferramentas que o CRM utiliza. Então ele fala muito de database marketing, ele fala de tecnologia, de estatística, de comunicação, de estratégia. Então ele fala de CRM, mas sem citar o termo CRM, e ele dá uma parte muito boa de comunicação também, como aplicar o resultado do DBM no marketing de relacionamento. Então eu gosto muito do David Shepard também.
Legal, para quem não sabe, acho que eu não falei no início da entrevista, mas o Júlio é professor da SPM, justamente numa cadeira de CRM, né? Não sei se é exatamente CRM.
CRM e Database Marketing.
Que é uma cadeira nova também, então você está por dentro do que surgiu de novo, dessas novas tendências, né? Desse
Sim.
conceito, né? Legal, Júlio, muito obrigado pela entrevista, viu? Foi um prazer receber você.
Obrigado. E se vocês quiserem evoluir nesse assunto, estamos à disposição.
Maravilha.
Ok, obrigado.
Esse foi o Podcast Brasil, obrigado pela sua atenção.
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Uma realização Podcast em Brasil.